Está no ar o Pecuária em Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que interessam ao setor pecuário. Pecuária em Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha pelo site, pelo YouTube, já sabe, o canal está aberto para sua participação. Dê a sua opinião, converse com a gente, enfim, tire suas dúvidas com os nossos convidados. Nesta quarta-feira, 26 de março, vamos falar do mercado do boi e também do cenário para o primeiro giro de confinamento, que já começa a ser planejado. No quadro Relação de Troca, preço do bezerro avança mais rápido que do boi gordo, mas relação de troca ainda é favorável. A gente vai mostrar isso para você. E hoje é dia de Fala Pecuarista. O nosso convidado é o Carlito Guimarães, pecuarista experiente, que vai contar um pouco das expectativas dele em relação ao mercado do boi gordo. E a gente já começa o programa de hoje chamando o quadro Mercado do Dia. Muito bem, nosso convidado hoje é o Felipe Fabri, lá na lista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender, obviamente, a dinâmica de precificação da arroba. Mas hoje, em especial, o Fabri está trazendo aí algumas informações importantes relacionadas ao primeiro giro de confinamento. Fabri, antes da gente falar de confinamento, deixa eu te perguntar o que você está vendo aí do mercado do boi nesse momento. Um mercado firme para a arroba, mas com o potencial de continuar firme e buscar novos preços, Fabri?
Alex, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando e vamos lá. O mercado do boi, o resumo que eu posso trazer nessa quarta-feira, né? É que está melhor do que a seleção brasileira. Acho que o primeiro ponto tá, vem um mercado mais firme, um mercado que está sustentado, olhando para São Paulo e para outras praças pecuárias. Tá? Desde o início do mês, nós tivemos quedas nessa comparação apenas em 11 praças monitoradas aqui pela Scott, e tomando a praça balizadora de São Paulo como referência, um mercado que tem se mostrado firme e, conforme conversas que a gente está tendo aqui com as indústrias, não vê um viés que traga aí baixas, pelo menos no curto prazo. Talvez para a segunda quinzena do mês de abril, possa ali, acompanhando a sazonalidade da questão da desova de final de safra, vir um pouco mais pressionado, mas por hora não é o que nós temos de desenho, é o que a gente observa, é um mercado que está firme na casa dos 310 a 315, Há relatos aí de maior dificuldade em São Paulo para preencher escalas, mesmo com esse patamar de preços. Então, na nossa interpretação, um mercado que caminha para um final de mês, pegando aí essa última semana como referência, bem posicionado, pensando do lado do vendedor, com uma posição de preços interessante para o pecuarista.
E o que está ajudando nesse cenário, Fábio? É mais a demanda aquecida aí das exportações, principalmente, né? Ou é mais a oferta, uma oferta mais restrita nesse momento?
Alex, a gente enxerga as duas coisas, tá? A gente tá vendo hoje uma demanda que ela começou o ano, janeiro e fevereiro, bem posicionada, e em março ela acabou perdendo um pouco mais de ritmo. Ainda temos uma participação relevante de fêmeas nos abates, mas considerando os dados do abate do Sistema de Inspeção Federal, a somatória entre machos e fêmeas, ela está menor do que no mesmo período de 2024, ou seja, a gente vê uma redução na oferta total de boiadas que está indo para abate, as fêmeas participando ainda bastante, mas já começando a dar menos intensidade, digamos assim, na pressão de baixa. E aí quando a gente olha para o lado da demanda, essa tem se mantido aquecida na nossa interpretação, seja ela para exportação, que não dá nem para contestar isso, houve uma desaceleração nessa semana. Mas, poxa, estamos falando de um crescimento de 50% no volume embarcado na comparação anual. Então, um mês de março que deve ser recorde, somado a um fevereiro que foi recorde para o mês e um janeiro que foi o segundo melhor janeiro da história. Então, tudo desenhando para um primeiro trimestre de exportação recorde, e com o mercado doméstico, que por mais que tenha sido um gargalo, na nossa interpretação conseguiu escoar a carne bovina, aos trancos e barrancos, e muito em função também de uma competitividade, pensando nas outras proteínas, mais favorável para o boi, tá? O preço do frango subiu ao longo de fevereiro e março, o preço do suíno, ele teve ajustes positivos também nesse período, e o ovo, não vou nem comentar, que seria aquela proteína, pensando em elasticidade de renda, que o consumidor poderia procurar mais, ganhou prumo, e o boi acabou, no meio desse contexto, não sofrendo tanto. Quem sentiu mais foi o atacado de carne com osso e sem osso, precisou realmente repassar um pouco dessa necessidade do varejo em comprar preços menores, mas ao consumidor final os preços se sustentaram e, na nossa visão, conseguiram dar um escoamento interessante mesmo para o mercado interno.
Muito bom. Fábio, vamos para o nosso tema principal de hoje, que é o confinamento e principalmente os preparativos aí para o primeiro giro. Eu sei que a Scott Consultoria promove entre 8 e 11 de abril o encontro aí de confinadores e recreadores, né? E tenho certeza que vocês já estão com todos os números aí na ponta do lápis aí para trazer essas informações em tempo real durante o encontro com os confinadores, né? Mas o que que dá para adiantar para a gente nesse momento, Fábio?
Bom, Alex, vamos lá. É só deixar o convite para o pessoal que está nos acompanhando, quiser saber mais a respeito do evento, é confinamentorecria.com.br. A pessoa correr, porque a gente está em virada de lote, estamos com mais de 1.000 inscritos já, então um público que deve quebrar o recorde dos últimos 2 anos. Então, uma demanda bem aquecida também para estar participando conosco e com nomes de renome dentro do setor pecuário, tanto da parte técnica quanto do aspecto de mercado. Pensando no primeiro giro de confinamento, a gente todo ano faz algumas contas para ver a atratividade do sistema, tá? E esse ano não foi diferente. A gente vai publicar logo logo material, até estou trazendo na íntegra hoje aqui para o pessoal que está nos acompanhando, comparando a questão do primeiro giro com a atratividade do custo-oportunidade. A gente está com custo-oportunidade no Brasil, pensando em rentismo, elevadíssimo, tá? Com essa Selic de 14,25 ao ano, a gente tem um contexto ainda mais desafiador, além daqueles que já são inerentes para a atividade de confinamento. Questão de mortalidade, questão de preço de insumo, volatilidade do preço. Eu tenho também a decisão do, poxa, onde eu vou aplicar o meu capital nesse momento? E aí, a gente pensando nesse tema, realizamos algumas contas para ver se está atrativo ou não, tá? Quais são os primeiros desafios que a gente já identifica? Preço do milho, tá? O milho não é novidade, tem sido pauta nos últimos meses. Desde setembro do ano passado, vem numa toada autista em função de uma conjuntura de balanço de oferta e demanda apertado e um primeiro ciclo, uma primeira safra, né, para o milho, que por mais que venha com uma produção boa frente ao ano passado, vai ser toda consumida muito rápido. Então, o vendedor está sentado hoje nesse momento na questão do milho, em entregá-lo, e os preços dispararam, pegando Campinas aí como referência, a gente vê milho Campinas acima dos R$ 90. Muito provavelmente vai ser um ano onde o milho vai seguir firme, tá? Respeitando a sazonalidade de segunda safra, e vai ser um desafio para o confinador. Nesse primeiro giro, ainda mais, porque muitos já consumiram os estoques de milho barato que tinham e precisam se posicionar quanto a esse insumo. E se o preço do milho sobe, o dos outros insumos tendem a subir também. Ele acaba sendo um balizador para o farelo de algodão, para o próprio DDG. Para o farelo de soja, nem tanto, mas pensando no confinador, o sorgo nem se fala. Então, pensando no confinador, o preço do milho em alta tende a encarecer a nutrição e a reposição também. Então, a gente entra num momento de primeiro giro com o preço do milho maior. A gente, de outubro para cá, teve aumento de 30% na questão ali do preço do boi magro. E para o milho, essa alta ela acabou sendo ainda maior. Ela foi de 29,5%. Então, 30% globalmente falando, os aumentos do custo de produção para esse primeiro giro de confinamento.
Mas quando a gente olha e faz as contas, esse aumento acaba tirando a renda aí do pecuarista? Ou nesse momento ele tem estímulo para fazer aí colocar esses animais aí para confinamento, Fábio?
Vamos lá, boa colocação, Alex. Vamos levar em consideração o seguinte cenário, tá? A gente adotou aqui o quê? Preço B3 no fechamento ali do contrato dia 21 do 3, foi quando a gente produziu o material. B3 em tela estava cotado para julho a 325 por arroba, e a gente considerou esse preço como a premissa para os próximos meses, tá? O preço de referência para julho no mercado físico. Partimos desse pressuposto. Com um preço de boi magro hoje de 4.200, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, e um custo de diária na casa de R$19,85 por cabeça, tá? E aí a gente chega no resultado, se o pessoal puder compartilhar aí a tela, a gente chega no resultado esse ano, considerando esses fatores para 90 dias de confinamento, de R$304,45 por cabeça. Então hoje, se o produtor ele fizer, claro, aqui considerando o boi magro de 4.200, eu tenho oportunidade de comprar mais em conta. O meu custo de diária, a gente está considerando 19,85, é um custo relativamente elevado. Ele pode ser um pouco menor, mas considerando esses dois fatores, ou seja, uma alta de custo de produção e uma alta de custo de diária e uma alta no custo do boi magro, eu tenho um retorno por cabeça de R$ 300, R$ 304,45 nesse momento. É um cenário melhor do que nós tivemos no ano passado para quem ficou operando só no físico e melhor do que nós tivemos em 2023, que teve um prejuízo de R$ 315,78 por cabeça para quem operou só no físico. Por que que eu estou querendo salientar tudo isso? Esse cenário é para quem usar uma ferramenta hoje de proteção de preços. Então, contratar ali um seguro de preço mínimo, vou trabalhar com um preço, talvez travar ele na B3 para o mercado futuro, enfim, seja qual for a estratégia. Pensando nessa base que nós temos agora, é um cenário favorável para o confinador, para esse primeiro giro, mesmo com aumento de custos de produção.
Ô,
Há
Fábio.
uma semana atrás, perdão, Alex, pode falar.
Não, não, pode complementar, desculpe. Há uma semana
Há
atrás.
uma semana atrás, a B3 não trazia essas oportunidades. Há 10 dias atrás, praticamente, a gente tinha uma B3 indicando 296 para esse mesmo contrato. Então, é importante para o confinador que está nos acompanhando nesse momento levar isso em conta também, tá?
É.
E mercado futuro ele traz oportunidades, mas não adianta deixar ela passar. Se está dando margem com base nos custos que você tem já em mãos, execute. Liga para o corretor, procura a empresa que vai te dar assessoria nesse sentido para fazer a sua trava de preço, tá?
Ô, Fábio, ficou muito claro para a gente, olhando o gráfico, né, que a gente estava mostrando até agora há pouco, que existe uma rentabilidade ou uma margem positiva aí para o pecuarista. Mas você começou essa nossa conversa, lembrando que os juros estão altos e, portanto, a gente precisa entender a atratividade aí, do negócio, né? Afinal de contas, está atrativo ou não está atrativo?
Boa, Alex. Eu vou pedir para o pessoal, se puder compartilhar uma segunda tela agora, a gente, considerando esse resultado para São Paulo, tá, de R$ 304 e o custo total, que está girando próximo dos R$ 6.000, a gente teria uma rentabilidade para a operação de 5,1%, segundo os nossos cálculos. Isso para um período de 3 meses, ou seja, 1,7% ao mês. Olhando para o CDI hoje, a gente tem 100% do CDI pagando 1,18 ao mês. Ou seja, para 100% do CDI, o confinamento ele bate, tá? É 100% do CDI, ele paga 100% do CDI e paga até mais. Ele está dando aqui cerca de 144% do CDI. Então, a atividade de confinamento com esses fatores que eu acabei de expor, com esse cenário base, ela está mais rentável para São Paulo, tá? Do que 100% do CDI. Hoje no mercado se encontra.
É isso que a gente está vendo aqui na tela, né? É São Paulo
Isso.
e Tocantins aí com essa percepção de
De
maior renda
bater
para o
100% do
produtor.
CDI.
Isso. Agora, não são todas as praças, não, né, Fábio?
Não. Não, aqui a gente está considerando, tá, Alex? Nós não temos o custo da diária de cada uma das praças. Então, qual foi o método que a gente usou? No ano passado, nós tivemos o Confina Brasil visitando os confinamentos durante quase 6 meses e eles encerraram essas visitas em setembro. Nós utilizamos a referência de diária que o pessoal passou à época, tá? Então, em setembro, e colocamos a variação do custo da diária de São Paulo, usando aqui o indicador de custo de produção para bovinos confinados da Esalq USP. Ele variou 30%, a gente aplicou essa variação para o custo da diária nas outras praças de referência que o Confina visitou. E usamos também os valores de referência para rendimento de carcaça levantados pelo Confina Brasil à época. Com essas premissas na mesa, a gente chegou hoje a um cenário onde o confinamento ele é rentável frente a questão de rentismo aqui no Brasil, ao 100% do CDI, somente em Tocantins e em São Paulo. Em São Paulo a gente tem 1% ao mês de retorno e em Tocantins 1,4%. Claro que aqui são estimativas, a gente tem que levar em consideração a realidade de cada um. A gente pode ter ainda em outras praças um cenário de milho mais interessante, enfim, estoques ainda do ano passado que tornam a operação mais rentável, mas nesse momento seriam as duas praças com um retorno batendo um custo de oportunidade, vamos chamar assim, que seria o 100% do CDI, tá? E São Paulo com destaque batendo bem até, dando 144% do CDI. Hoje no mercado não se encontra nenhum investimento disponibilizando mais do que 120% do CDI. Você vai encontrar CDB no máximo 120, 130% até encontra. O São Paulo hoje tem um cenário bem favorável, mas nas outras regiões é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração, principalmente, Alex, aqui eu faço a ressalva para quem vai colocar o dinheiro e não necessariamente já é um pecuarista. O que eu quero dizer com isso? Eu sou pecuarista de ciclo completo, eu tenho na minha atividade o pasto como principal sistema de produção. A gente sabe que a partir de abril, o capim vai começar a perder vigor. Eu posso olhar para o confinamento como uma estratégia para dar um giro mais rápido e comprar bezerrada para entrar ali e aliviar a minha capacidade de suporte. Então, isso deve ser analisado também pelo pecuarista, que eu só estou falando de números frente à rentabilidade mesmo do negócio, friamente. A respeito da coisa, pensando economicamente falando. Mas olhando para o aspecto zootécnico, eu posso ter fatores que me estimulem ao confinamento para eu aliviar minha taxa de lotação e comprar bezerrada para dar um giro mais rápido em um momento onde o bezerro está caro, mas deve ficar mais caro para os próximos meses. Então é uma estratégia que deve também ser analisada dentro da propriedade. Cada fazenda tem uma realidade, mas essa é a última dica que eu deixo, acho que é a respeito do tema. Que olhando só para o número, eu vou pensar, poxa, o confinamento não está atrativo, então eu vou segurar a boiada aqui. Mas calma aí. A gente vai ter agora uma safra de bezerros chegando nos próximos meses, que pode deixar a atratividade de confinamento um pouco mais interessante, pensando no alívio da capacidade de suporte e na compra desse bezerro. Então, preciso analisar outros fatores também para tomada de decisão. Aqui é o retorno esperado, friamente falando, eu sou investidor, eu preciso entrar com capital. Eu particularmente vejo como um cenário pouco atrativo, tá? Então a gente deve ter um foco maior em quê? Em pecuaristas olhando para o confinamento ao longo do ano e não tanto investidores de fora do negócio ou aqueles aventureiros, por assim dizer, procurando outras atividades de maior risco, mas com retorno maior, dado o momento de rentabilidade atrelada à renda fixa aqui no Brasil. Isso com uma Selic que deve subir para o próximo mês, segundo o Copom já anunciou na ata da sua última reunião.
Considerando também o risco, né, da atividade, o pessoal da PPM está dizendo aqui, confinamento melhor que CDI, mas se morrer um boi, já se instala o prejuízo, né,
Já
Fábio?
muda tudo, já muda tudo, exato, exato. Então, um risco-oportunidade muito alto pensando nesse retorno nesse momento para quem não está na atividade, tá? Principalmente para quem não está na atividade. Para quem está na atividade, já são outros 500, vem como uma ferramenta de giro mais rápido, pensando na longevidade da atividade, por mais que o retorno possa não estar interessante, olhando para o bezerro, que deve ficar mais caro, pode ser um cenário também a se analisar, a levar em consideração. Nesse contexto, principalmente agora com o capim perdendo vigor.
Muito bem,
A partir de abril, principalmente, né?
a gente vai falar mais sobre essa questão da relação de troca bezerro-boi daqui a pouquinho com o nosso próximo convidado. Mas só para a gente finalizar, Fábio, eu queria que você tenha um minutinho aí para a gente frisar essa questão da necessidade de proteção, né? Porque o cenário está muito volátil e amanhã pode ser outra história. A gente pode ter outro momento aí em termos de formação de preços, tanto da arroba quanto do bezerro, né?
Alex, esse ponto é fundamental, tá? Eu falei ontem, e só para fazer um análogo também, no ano passado, o retorno olhando para a B3, com uma arroba de 235 à época na B3, era esse também de 313, em 2024, nessa mesma época. Isso para quem tomou posição e se resguardou, porque o custo era totalmente diferente, enfim. Para quem ficou exposto ao físico, do que havia em tela na B3 frente ao que foi executado, a diferença foi de quase R$ 15. E aí, por isso a gente vê esse resultado que a gente apresentou na figura 1, de R$ 73, R$ 74 negativo por cabeça no ano passado para o primeiro giro. Mas para quem adotou uma estratégia de posição, quem olhou para as ferramentas de gestão de risco e se posicionou, o resultado ele acabou sendo diferente, mesmo com uma arroba quase R$ 100 a menos do que a gente tem hoje. Tá? Então, é esse o destaque. O preço ele é uma das variáveis. Ela é importante, mas não necessariamente é ele que vai direcionar o meu retorno da atividade. Não adianta eu ter um preço que subiu 100% quando os custos subiram 150%. Então, é aquela máxima. Se está dando margem e eu tenho os meus custos em mão, procura quem vai dar assessoria nesse sentido para tomar ali, para montar uma estratégia de defesa do seu capital, pensando no longo prazo da atividade e na longevidade também do segmento, né? Ninguém quer ficar exposto aí ao risco. Gostei muito ontem do Douglas aqui, ele falou a respeito da caminhonete, eu acompanhei a participação dele. Então, assim, vai muito em linha do que ele trouxe também. Quem tiver a oportunidade de ver, fica aí o convite, tá, Alex? Foi muito boa a fala dele e ele vem em linha com o que a gente está trazendo aqui, reforça o que ele expõe de necessidade do pecuarista em tomar uma posição.
Show de bola, show de informação. Felipe Fabre, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado pela parceria da Scott Consultoria também, sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fabre.
Obrigado, Alex. Estamos sempre à disposição. Prazer estar aqui conversando com vocês em Notícias Agrícolas. Forte abraço.
Abraço. Bom, deixa eu passar rapidamente para vocês os indicadores do boi fechamento de ontem com. Referência aí da Praça Paulista. A gente tem o Datagro, indicador que hoje é a referência para B3 também, R$ 311,41. Indicador Datagro caiu 0,14% em relação ao fechamento anterior. Agrobrasil também com queda, 1,29% a R$ 318,18. Scott Consultoria, R$ 313,47. Uma alta de 0,66% e o CPEA 312,95, uma alta de 0,06%. Esses são os números aí, portanto, dos indicadores fechamento de ontem nas praças paulistas. Deixa eu passar também como estão as movimentações na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. Março, R$ 314,50, subindo 0,18%. Abril, R$ 320, alta de 0,36%. Maio, R$ 319,90, alta de 0,35%. E junho, R$ 320,75, subindo 0,23%. Muito bem, tá na hora da gente entender. O Felipe Fabre trouxe ali a informação da necessidade de fazer as contas e entender o custo de produção e chegou a hora do nosso quadro Relação de Troca. E o meu convidado é o João Bosco Bittencourt, lá da Aliar Investimentos. O João Bosco está de olho nessa relação de troca, principalmente nesse momento, né, da relação de troca. É favorável, não é favorável? É hora de fazer essa troca para se preparar aí para o futuro da fazenda. Enfim, João Bosco, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica. E eu já começo te perguntando, afinal de contas, que momento é esse para a relação de troca e o que que a gente precisa entender do cenário produtivo para que essa relação de troca fique clara para o nosso internauta, para o nosso participante aqui no Pecuário e Mercado. Seja bem-vindo, João.
Muito obrigado pela oportunidade, Alex. É um prazer falar com vocês aí no Notícias Agrícolas. A questão, eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás, olhar, né, o que a gente viu da parte reprodutiva, porque o bezerro que está chegando agora, ele é exatamente aquele que foi concebido ali em 2024, né? Então, esse bezerro da desmama e o florão de maio aí, ele foi aquele bezerro de 2024. Em 2024, a gente teve uma dificuldade na parte hídrica, né? Então, isso ocasionou, né, de fato, uma menor fertilidade, ou menor reprodução dessas fêmeas. A dificuldade de emprenhar dessas fêmeas foi um tanto quanto mais desafiadora, né?
O que você está tentando dizer é que a gente vai ter para a próxima safra de bezerros talvez um volume menor de animais disponíveis, João. Dá para bater o martelo em relação a isso?
Bateu o martelo, acho que no mercado que a gente vive hoje, com cenários e tantos cenários de incerteza, eu acho que não. Mas, assim, a certeza que a gente tem que a demanda vai ser alta e, com certeza, a parte que tange quem produz, né, a parte de cria, ela teve os seus desafios e provavelmente a gente deve ter aí uma menor oferta desses animais para reposição, né, dessa bezerrada que deve estar chegando por aí agora.
Bom, diante desse cenário que você trouxe para a gente, cenário desafiador, o que que a gente pode estabelecer em termos de precificação, né? Já começou o movimento de alta aí do bezerro, como é que a gente compara isso com o movimento da arroba do boi gordo e como é que a gente entende essa relação de troca nesse momento, João?
É, a gente vê que a relação de troca histórica, né, dos últimos 15 anos, se eu comparar a praça, quando eu falo assim, eu estou comparando banana com banana, né, Praça Paulista com Praça Paulista. A relação de troca histórica dos últimos 15 anos é um boi gordo para dois bezerros. Então a gente parte desse princípio. Aonde que ela foi pior? Ela foi pior exatamente onde a arroba estava muito mais alta, né? Vamos olhar ali 2015, Joesley Day, vamos falar mais ou menos daquela época ali, ela teve uma relação de troca de 1,3, 1,8. Quando a gente teve aí a última arroba, né, arroba alta, vamos falar assim, histórica aí dos 200, dos 355, 350, a gente também teve essa relação de troca afetada por exatamente a mesma coisa que a gente está vivendo. Assisti o Felipe ali.
Oi, João?
Também por causa dos custos, né?
Não, a gente
Oi.
teve uma interrupção da conexão, mas já voltou. Pode continuar, João, por favor.
Exatamente por causa dos custos, né? Então, assim, a gente vê esse bezerro começando a puxar o preço, né? A gente já começa a enxergar um abate menor de fêmeas. Então, isso a gente começa a olhar para o ciclo pecuário, a gente vê que quem vai puxar de fato é a diminuição de fêmeas e o aumento do preço do bezerro nominal. Esse preço do bezerro já está acontecendo. Se a gente passar, olhar ali, final de dezembro, novembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado, vamos falar até ali janeiro, a gente tinha um bezerro ali para o entorno, Praça Goiás, tá? Praça São Paulo, em torno de 1.800, 2.200. Hoje a gente já não encontra mais esse animal nesse valor. A gente já passa a ver um bezerro de 2.800, 2.600, e a fêmea, né, a novilha, ou a bezerra, acompanhando isso aí. Aquela bezerra de 1.600, ela já está aí na casa dos 2.000, 2.100, com essa perspectiva de aumento da arroba, o bezerro ele chega na frente e ele provavelmente puxa o preço aí, e a diminuição de fêmeas a gente vai enxergar o ciclo pecuário virando, e aí a gente de fato caminha para uma relação de troca mais perigosa. Ou seja, não quer dizer que uma arroba mais alta vai te dar um bezerro, vai te dar uma relação de troca mais favorável, tá?
Vai depender da velocidade de ganho aí do bezerro também no período, né? Só para a gente colocar, pontuar, né, essa alta, João. Vamos colocar a valorização de janeiro até agora, tanto para o bezerro quanto para o boi gordo, para a gente ter esse cenário de comparação. Pode ser?
Pode ser, vamos lá. O bezerro começa ali o seu janeiro, ali por uma volta da casa dos R$ 2.000, né? E o boi gordo ali na casa dos 295, R$ 305, não muito do que está agora, porque se a gente olhar para o boi gordo, né, para a arroba do boi gordo, ela vem muito firme. Ela tem seus momentos de oscilação, chegou a bater ali seus 285, R$ 290, mas ela segue muito firme na casa dos 300, 310. Então, assim, se a gente olha a relação de troca do bezerro com o boi, ela continua na casa ali de 2,2, 2,33, né? Então, vamos falar assim, na média, ela está nessa relação de troca. E isso, o que chama a atenção disso é que agora a gente está num momento ainda muito favorável de compra. O que não quer dizer que lá na frente, quando a arroba realmente vier a subir se tudo continuar dentro desse histórico, dentro desse ciclo que a gente vai enfrentar agora do ciclo pecuário, enfrentar assim, uma tendência maior de alta, não quer dizer que a gente vai continuar nessa faixa histórica, né? Então, assim, eu chamo muito a atenção do produtor com relação à proteção para quem vai comprar, quem está olhando, seu gado já está no confinamento, já vai entrar no confinamento, e quem tem que fazer a reposição, já começar a tomar posição com relação a isso, que provavelmente vai pagar mais caro no bezerro, vai ter essa questão, até o Felipe trouxe também o milho. Então, assim, o custo de produção tem interferido toda essa relação de troca também, tá?
Nesse momento, então, a gente tem uma relação de troca favorável, acima aí da média, inclusive, né? Você começou falando para a gente que a média histórica aí é de 2 para 1, hoje a gente está com 2,2, 2,3 para 1. Então, é hora de se programar e fazer essa reposição, João. E como é que você vê aí o momento para o pecuarista? Ele tem aí essa possibilidade de fazer essa reposição em função do pasto, em função da estrutura que ele tem na fazenda? É o momento?
Eu acredito que o momento, vamos falar, o ponto ótimo, ele já passou. Tá? A gente acredita que o ponto ótimo já passou. Mas para quem está no ciclo e está vivendo esse ciclo, trocando, né, de boiada, está saindo a boiada do pasto, porque os pastos, por mais que a gente... teve um atraso na condição de chuva nos últimos dias, o pasto ele vem melhorando ao longo do período. Então, assim, a relação ótima de troca ela já passou, mas ela ainda continua favorável. Então, assim, se antecipar a essa relação e olhando para os seus pastos, olhando para a condição de pastagem, eu acredito que sim, ainda o produtor deve fazer essa conta e trazer os animais para dentro, que provavelmente isso aí vai agregar valor no futuro.
Mas o pecuarista pode estar se perguntando, mas João, não vai chegar a safra de bezerro aí e nesse momento não tem uma oferta maior aí? Qual que é o risco dessa espera, João?
O risco dessa espera, vamos falar, para comprar o florão ali, o bezerro de maio, né? São os bezerros nascidos ali no mês 8, mês 9, mês 10, de quem faz uma estação de monta aí certinho. Pagar um pouco mais caro, né? E a gente sabe que a demanda vai ser alta, porque quem é recriador e confinador está tendo bons resultados, né? Então, assim, se você olhar para aquele pessoal que comprou garrote bezerro o ano passado, a gente comprou bezerro um tanto quanto mais barato, vamos falar ali em torno de 30%, 40% mais barato esse bezerro. Então, assim, a nossa está favorável para esse pessoal que tinha esse estoque mais barato, eles já provavelmente já repuseram alguma parte ali até no começo do ano e estão esperando, né, a seca chegar para começar de novo o próximo ciclo de confinamento. Então, assim, quem tem esse bezerro para comprar agora em maio, junho, deve se preparar, deve se organizar, às vezes montar posição com relação à proteção de alta, para comprar esse bezerro que provavelmente deve estar um pouco mais salgado no futuro próximo.
Muito bem. Resumindo, João, o momento é interessante, então, e quem tiver oportunidade pode aproveitar, é isso?
Eu acredito que sim. Quem tem oportunidade, quem está com caixa para isso, que é outro fator que tem incomodado muito o setor pecuário, quem está com caixa para isso deve se antecipar, deve fazer suas compras, que provavelmente deve ter uma melhor margem, né? Uma melhor margem dessa compra agora do que a futuro, né? Deixar o futuro, como o futuro é um tanto quanto opaco, né? A gente acredita que se antecipar nesse momento seja o mais, vamos falar assim, o mais saudável a se fazer.
Muito bem. Estou conversando com o João Bosco Bittencourt, lá da Aliá Investimentos. Meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, por estar trazendo esses números aí, colocando esses números à mesa para, obviamente, ajudar o produtor no planejamento dele e principalmente no resultado. Porque, como você disse, não é o preço que importa, mas sim o que sobra no bolso no final das contas e medir isso é muito importante. Certo, João?
Exatamente. Quando a gente olha a taxa de juros, olha a taxa Selic aí batendo na casa dos 14 e provavelmente, pelo que o Copom saiu e ressaltou, deve subir mais um pouco, essa relação de troca e vamos falar, essa margem que fica no bolso do produtor, ela tem que ser mais atrativa do que o que a gente está acostumado a ver aí na taxa Selic, né?
Show de bola. João Bosco, obrigado. Volte sempre, meu amigo.
Um abraço, muito obrigado por falar com você, Alex, e toda a sua audiência. Um abraço para você.
Abraço, até a próxima. Muito bem. Agora a gente precisa entender o que o pecuarista, o que está na lida do dia a dia, está enxergando desse mercado e, principalmente, quais são aí as oportunidades que o pecuarista enxerga para os investimentos aí da sua pecuária. Está no ar o nosso Fala Pecuarista. E o meu convidado é o Carlito Guimarães, pecuarista, pecuarista tradicional, com muita experiência aí no mercado pecuário. Tudo bem, Carlito? Está me ouvindo bem? Nós estamos ajustando a sua imagem aqui, Carlito, mas acho que está tudo ok já. Muito bem, tudo ok. Meu amigo, estamos te chamando justamente para entender o que você está vendo do atual momento aí da pecuária brasileira e principalmente desses preços da, né, da arroba, Carlito. Qual que é a sua análise, qual que é a sua avaliação? O momento é de um mercado aparentemente firme, mas vem alta por aí ou tem que ter algum cuidado com algum momento em especial? Enfim, o que que você traz de informação para a gente?
Alessandro, o que eu tenho aqui em mente, eu já estou aqui bastante aqui no Mato Grosso, então estou informado mais do Mato Grosso e um pouco de São Paulo. A oferta de boi está muito pequena, está todo mundo sem escala e todo mundo com medo de puxar o preço logo de uma vez. Então você tem uns preços melhor, 320, 330 em São Paulo. 320 é normal, é balcão já. Mas 330 já está assim, quando a pessoa já está sem o boi, compra e para, ele não compra mais. Aqui no Mato Grosso, o boi está praticamente quase o preço de São Paulo. Aqui bem no norte, na BR-163, na divisa já do Pará, isso é 700 quilômetros para baixo de Cuiabá, o boi é 310 à vista. Boiada boquinha é 310 à vista. Quando você desce para Cuiabá, Rondonópolis, aquela região ali, o boi já vai para 320. E o mercado é muito firme e pouco ofertado. E nós tivemos acho que um atropelo aí no início de 2025, final de 2024, porque duas plantas frigoríficas grandes no Brasil conseguem realmente fazer um monopólio forte, mas eles não conseguem levar isso muito avante. E com isso aí deu aquela entrada de vaca, mas a vaca parece que está acabando, se não acabou. É pouca vaca que tem hoje ofertada no mercado, né? Então, a exportação está excelente, o mercado para boi e boi não está tendo, não.
Ô, Carlito, você lembrou muito bem aí que tem essa estratégia, né, dos frigoríficos, tentarem evitar inflacionar aí a cotação do boi gordo. Eles vão no mercado, compram o que precisa e depois saem das compras. Mas você acha que vai chegar uma hora que esses preços que você citou aí, que já têm ocorrido em termos de negócios, vai virar referência para o mercado? Os 320, 330 em São Paulo e os 310 em Mato Grosso?
Não, 310 no Mato Grosso aqui está firme. A única região do Mato Grosso que o boi está barato é a região do Vale do Araguaia, que é o frigorífico aqui de Vila Rica, a Vila aqui não, Compresa, né? É, Água Boa, Barra do Garças. Essas três frigoríficas aí, está muito sem. Não existe concorrência, só tem. Se você pegar de Redenção a Barra do Garças, que dá aí uns 800, 900 quilômetros, só tem JBS, só tem uma empresa comprando. É, são seis frigoríficos que tem nessa linha aí. Da BR-158, só tem um sem concorrência, então é o lugar que o boi está mais frio, é o sul do Pará e aqui a região leste do Mato Grosso. E não tem concorrência o JBS. Quem vem salvar o pessoal do leste do Mato Grosso aqui são os frigoríficos de São Paulo. São Paulo busca alguma coisa aqui no Mato Grosso, busca alguma coisa em Goiás, é o que está segurando mais o preço aqui no leste do estado do Mato Grosso e também ali no sul do Pará. Mas lá na BR-163, que é o nortão do Mato Grosso, e Cuiabá, Rondonópolis, ali, o boi é firme. Ponta da Serra, aquela região, está muito firme ali. Bom, meu. E não tem boi para atender o mercado internacional e o mercado interno, não. Se parar de matar a vaca, que eu acho que vai acontecer agora, porque as passagens começou a dar uma melhorada, porque eu tive agora essa semana, eu fiquei aqui esse dia agora aqui no Mato Grosso, teve fazenda minha com capim, não estragou, não, acabou. A
É, né?
lagarta, a cigarrinha, a seca, acabou, não tem capim, tem que tirar o gado, o boi de agora atrás mesmo, estou andando aqui para alugar uns pastos, tem fazenda minha que eu vou ter que tirar o gado e colocar grade para jogar capim de novo. Morreu, isso aí não foi isso que aconteceu só comigo, aconteceu com diversas propriedades.
Então, o que você está trazendo para a gente é que a oferta de animais está menor e essa oferta, mais adiante, ela não vai se concentrar, Carlito? Aquele final de safra tradicional com boa oferta pode não acontecer, na sua opinião?
E na minha opinião, não acontece, não. E uma coisa que eu estou notando aqui, as transportadoras não param de ligar para você oferecendo serviço de carreta. Sinal que não tem menino muito boi para confinamento, né? E essas empresas que transportam boi para confinamento, que não trabalham com frigorífico, está quase tudo meio parado aqui, pouco serviço. Então, sinal que não está tendo um negócio para boi para frigorífico. O pessoal de frigorífico, boi para confinamento. O pessoal de confinamento está buscando boi longe. Essa semana, o pessoal de Goiás está olhando boi aqui no Pará. Está olhando o Pará, está olhando o Tocantins, porque ele não está achando boi para comprar, não. O bezerro era para estar tá mais caro, mas pela falta de pasto, ainda continuo batendo essa tecla. Pelo pasto está um pouco escasso, o bezerro ainda não decolou, não. Mas eu estou achando que já começa a decolar, porque a vaca começa a sair do mercado, é porque o bezerro está melhorando.
Ou seja, temos um cenário onde você percebe uma possibilidade de melhora dos preços ainda no primeiro semestre, Carlito? Eu estou perguntando isso porque a gente tem ouvido muitos analistas dizerem que talvez o primeiro semestre ainda seja aí de um mercado firme, porém sem grandes alterações nos preços, que a virada ou a mudança de patamar de preços viria a acontecer só no segundo semestre. Mas pelo esse quadro que você está trazendo para a gente, você acredita em reação ainda nesse primeiro semestre?
Olha, Alexandre, esse boi de 320 que eu te falei para você aqui de São Paulo hoje, eu tive uma oferta aqui em Goiás para mandar boi para São Paulo. E eu não quis mandar. Eu estou esperando para a semana que vem, que eu acho que o mercado, na semana que vem, que é início de mês, o boi dá uma firmadinha em São Paulo de 330, firma, né? Ele sai do balcão dos 320 para 330. E eu tenho fé que o boi não cai, o boi não é que ele vai ter alta agora na safra, não. Mas não tem boi confinado para atender mercado e o boi de pasto, eu acho que é pouco. E se a vaca não acudir, que eu acho que não vai acudir mais vaca, a coisa vai ficar um pouquinho difícil. Olha, Sandro, eu fico para você. Lá vai eu falando até dezembro. Até dezembro, se brincar, o boi chega a 70 dólares. Eu não vou falar para você que vai chegar, não, mas se chegar, não assusto, não. Porque há uns 5 anos atrás, nós vendemos boi de 70 dólares aqui. Porque o boi americano, o mundo está sem carne. O Brasil está exportando essa quantidade grande de carne porque o mundo não tem carne. O americano não tem carne, o boi lá está mais de 100 real, 100 dólares, arroba. E nós vendemos boi de 50 e poucos dólares aqui. Então, para chegar a 70 daqui para o final do ano, é fácil. E eu tenho fé que o boi não cai na safra, mas não. É daí dos 320 de São Paulo para cima. Essa é a minha esperança. E aqui no Mato Grosso é 310 no norte, 320, 300 alguma coisa mais para o sul.
Muito bem, vamos entender esse mercado. Carlito está olhando aí para a realidade que ele está vendo na pecuária, principalmente ali no Centro-Oeste. Está relatando falta de pasto, portanto, incapacidade aí para engordar animais ou continuar engordando animais. Boi de confinamento aparentemente não tem nesse momento, que dá uma garantia de suporte aí para preço e tem uma demanda aquecida. Que nesse momento aí pode ajudar a melhorar os preços, além da participação de fêmeas que começa a reduzir. A gente já está vendo isso acontecer nas escalas de abate pelo Brasil afora, e o Carlito está reforçando essa teoria aqui para a gente. Então, é um cenário mais positivo para o preço, então, já no primeiro semestre, e o Carlito trazendo aí expectativa, inclusive, de uma mudança de patamar importante para o segundo semestre. Certo, Carlito? Resumo da ópera é isso?
Sim, Alexandre, essa semana passada eu estava conversando aqui com o proprietário do maior leilão do Brasil de pecuária de corte, que vai ser realizado agora dia 26 de abril. Estou fazendo propaganda, não, estou contando o que vai acontecer. Que é o mega leilão da Estância Bahia em Água Boa. E eu conversando com o Maurício também está com a mesma filosofia minha. A virada do boi de corte, do garrote de pasto, do bezerro de pasto, é agora em abril. O Maurício, que tem uma experiência muito grande no mercado do mango, do boi a pasto, ele está achando que o mega da Água Boa vai ser a grande virada do boi de corte no Brasil. Então, quem quer comprar alguma coisa, que compre antes do fim de abril, porque a partir do dia 26 de abril, o Maurício acha que vai explodir o mercado do mango. E aí não tem nada de... Não nasceu, esse gado não nasceu muito, não. 2023, 2024, o abate matriz foi muito grande. E matriz com bezerro na barriga, né? 2025 também morreu muita vaca. E agora, esse dia morreu. Mas essas vacas que estão morrendo esse ano, eu acho que são vacas que não encheram. Porque o período de monta foi muito ruim. A vacada estava magra. Mas essa vacada que não encheu e estava no mercado, está desaparecendo. Eu acho que o que está sobrando agora é vaca cheia. Vaca cheia, com o bezerro ter melhorado um pouco do ano passado para cá, ninguém está querendo matar a vaca cheia mais, não. Então, podemos esperar mercado firme sem a vaca no mercado.
Muito bem. Carlito, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo aí toda a sua experiência e principalmente alertando para alguns pontos importantes que não estão, até então, sendo considerados muitas vezes no nosso dia a dia, nas análises do dia a dia. Obrigado e volte sempre, Carlito.
Ah, eu que agradeço a você. Foi um prazer falar contigo, Alexandre.
Grande abraço, até a próxima.
Até logo.
Tá aí. Carlito Guimarães, portanto, alertando e trazendo aí a percepção de que teremos ainda uma reação dos preços nesse primeiro semestre. Vamos acompanhar para ver. E claramente o Carlito está otimista aí com o que vai acontecer lá no segundo semestre. Está chegando ao fim essa edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Agradeço muito aí a você ter participado com a gente, mandado suas perguntas, enfim, interagido aqui com os nossos convidados. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso canal oficial no YouTube. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Grande abraço para você e até lá! We'll be right back.